Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itatia. Roteiro da sessão ordinária, 9 de setembro de 2024. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Osmar Puxa da Rocha que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Que eu vou ler vai estar em Isaías. O povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão. E assim vocês ficarão livres do sofrimento e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombe do rei da Babilônia, recitando essa poesia. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura da ata do dia 2 de 9 de 2024 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Jorge Tris, secretário Ederson Marques Lopes, ata número 32/24. Aos dois dias do mês de setembro do ano 2024, reuni-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Jorge Tris, meu senhor Valmir Becker, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meia Cartuchis, Silvano Castro de Borba, Everson Flores da Silva, Reginaldo de Oliveira Quimedes, Ederson Magro Lopes, Osmar Buxi Rocha. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Nestor Valmir Becker. A ata do dia 26/8/24 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente, ofício número 138/24, projeto de lei número 34/24. O presidente Jorge agradece os trabalhos do secretário da mesa e o funcionário Adriana, o Juliano pela transmissão, agradece as pessoas que assistem pela live, pela TV web, e em nome dos vereadores da Casa do Legislativo, cumprimentou o Praiano, o senhor Darcy, da Costa do Morro, os filhos do vereador Everson, ele também falou do convite que o secretário Paulo trouxe para entrega da taça Nilton Celso da Silveira aos times participantes do campeonato municipal. Passou para os líderes de bancada. Usaram do espaço os líderes: Nestor Valmir Berto, líder do MDB, e Jairo Roberto Torres de Bittencourt, líder do PDT. Não havendo nada no regime de urgência, passou para a ordem do dia. E não havendo projeto a ser votado, passou para explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Reginaldo Oliveira Quimedes, Silvano Cássio de Borba, Osmar Buxi da Rocha, Ederson Marques Lopes, Jairo Roberto Torres de Bittencourt e Everson Flores da Silva. E não havendo nenhum vereador mais a usar do espaço, é declarada encerrada a sessão, do que para coçar por lavrado digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Coloco em discussão a presente ata. Nenhum vereador querendo discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 032 de 2024. Solicito ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de informação, números 02/24. Autor, vereador Reginaldo Oliveira Quimedes. Entrada 9/9/24. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: que o Poder Executivo Municipal de Itati, através da Secretaria competente, informa a e qual o cargo do senhor Valcir Simonetti ocupa no Executivo Municipal. Justificativa: esse pedido se faz parte, até agora ele não estava no poder e tem muitos munícipes questionando o porquê estar dirigindo o veículo do município de Itati. Reginaldo Oliveira Quimedes, vereador do MDB. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de informação número 01 de 2024. Autores, vereadores da bancada MDB e PDT. Entrada 9/9/2024. Senhor Presidente, os vereadores que se subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através da Secretaria competente, informe, primeiro, qual o custo mensal para o município da fábrica de PVS, fábrica de bloqueio. Segundo, qual é a produção mensal em metros quadrados. Terceiro, quantos funcionários tem na fábrica. Justificativa, este pedido de informação se faz necessário, pois é um questionamento diário feito por nossos municípios, pois foi investido um valor alto e até agora várias ruas ainda aguardam a pavimentação. Nestor Valner Berk, vereador do MDB. Jairo Roberto Torres, de Recurso, vereador do PDT. Silvano Castro de Boa, vereador do MDB. Reginaldo Oliveira Quinês, vereador do MDB. Osmar Bruce da Rocha, vereador do MDB. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de providência, número 9/24. Autor Jairo Roberto Osso de Bittencourt. Entrada 9/9/24. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. O Poder Executivo providencie a pavimentação da Rua Lídia Porto. Justificativa, a Rua Lídia Porto, localizada no município de Itati do Rio Grande do Sul, desempenha um papel crucial na infraestrutura local, atendendo não apenas a residências, mas também a diversas atividades econômicas e serviços essenciais, considerando a importância estratégica dessa via para a comunidade e a necessidade premente de melhorias, e apresentamos a seguir a justificativa para a solicitação de pavimentação com PVS, pavimentação de blocos de concreto, ao longo dos aproximadamente 30 metros da referida rua. A Rua Lídia Porto é essencial para o financiamento de desenvolvimento de 3 agroindústrias de grande relevância na região, pertencentes aos proprietários Rodari Justin, Nilson Witt e Joel Verpe. A agroindústria de Rodari Justin se destaca na produção de salgadinhos de banana e no embalo de frutas e verduras para as feiras. A agroindústria de Nilson Witt é especialidade na produção de aipim destacado e a agroindústria de Joel Verpe é conhecida pela produção de cachaça. Essa agroindústria não só gera um emprego e renda para a população local, mas também contribui significativamente para a economia regional. Além das agroindústrias, a rua entende a uma academia de ginástica de propriedade de Irene Justin e a um consultório de fisioterapia, conduzido por Karen Borba. Esses estabelecimentos são importantes para a promoção de saúde e bem-estar dos moradores e contribuem para a qualidade de vida na comunidade. Pedido de providência. A Rua Lídia Porto serve também a mais de 20 famílias, residências na área. A pavimentação da via trará benefícios diretos para essas famílias, melhorando as condições de acesso e transporte, reduzindo os impactos negativos associados ao pó e à alma, lama e promovendo um ambiente mais seguro e confortável. Atualmente, a falta de pavimentação resulta em problemas significativos, principalmente relacionados à poeira. Durante a estação seca, a rua torna um local de intenso acúmulo de poeira e causa desconforto para os moradores e trabalhadores, além de potências, problemas de saúde, a situação é ainda mais complicada na época de chuva, quando falta de pavimentação leve ao acúmulo de lama, dificultando o acesso e aumentando o risco de acidentes. A escolha pela pavimentação com blocos de concreto PVC se justifica pelos seguintes motivos: durabilidade e manutenção. E a pavimentação com PVC oferece alta durabilidade e menor necessidade de manutenção em comparação com outros tipos de pavimentação. A redução de poeira, lama ao PVC ajuda significativamente na redução de poeira e da formação de lama, melhorando as condições de tráfego e a qualidade de vida dos residentes e trabalhadores. Custo-benefício: embora a pavimentação inicial tenha um custo ao longo do prazo, os benefícios superam os gastos com manutenção e reparo de vias não pavimentadas. Dado o impacto positivo de pavimentação para a comunidade, incluindo agroindústrias, serviços essenciais e residências, solicitamos a consideração urgente para a implementação da pavimentação em PVC na Rua Lídia Porto. Esse investimento não apenas melhorará as condições de tráfego e a qualidade de vida, mas também promoverá um desenvolvimento econômico sustentável na região. Certo de que esta solicitação será atendida com a atenção que caso requer, agradecemos desde já pela colaboração e aguardo o pronto resposta a este pedido. Jairo Roberto Torres, do TECUS, vereador do PDT. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de providência, número 10/24. Autor, vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, entrada 9/9/24. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Executivo Municipal o pedido de providência, que o Poder Executivo providencie a pavimentação da Rua Valdemar Bopsin, em Três Pinheiros, Itati. Justificativa: a Rua Valdemar Bopsin, situada em Três Pinheiros, Itati, desempenha um papel crucial na estrutura local e atende diversas instituições e atividades de importância significativa para a comunidade. Considerando a relevância desta via para educação e serviços comunitários, agroindústria, turismo e desenvolvimento econômico, apresentamos a seguir a justificativa para a solicitação de pavimentação com PVC. Pavimentação em blocos de concreto ao longo de aproximadamente 200 metros da referida rua. A Rua Valdemar Bopsin atende a uma variedade de estabelecimentos essenciais para a comunidade local. Escola Estadual Guilherme Schmidt. Esse estabelecimento de ensino é fundamental para a educação das crianças e jovens da região, impactando diretamente a formação e o futuro dos estudantes. Salão Comunitário Evangélico. O salão serve como um importante centro de atividades comunitárias e religiosas, promovendo a integração social e o suporte espiritual para os moradores. Agroindústria de Mainero Cardoso. Esse agroindústria é responsável pelo embalo de verduras, contribuindo para a oferta de produtos frescos e de qualidade para a população local e além. Alambique de Cachaça de Fernando Marques da Silveira. A produção de cachaça é uma atividade econômica relevante que gera emprego e renda, além de valorizar a cultura local. pedir providência, número 10 no 24. Cabanas para ecoturismo de Rodrigo Areza. As cabanas para ecoturismo são um atrativo importante para a promoção de turismo na região, ajudando a fomentar a economia local, preservar o meio ambiente. A atual condições da rua Valdemar Bobsin tem causado uma série de problemas, especialmente em períodos de chuva e seca, e falta de pavimentação resulta em acúmulo de lama e poeira, e que afeta negativamente a qualidade de vida dos moradores e dificulta o acesso aos estabelecimentos mencionados. A pavimentação com pavés ajudará a resolver esses problemas, oferecer os seguintes benefícios: redução de poeira e lama. A pavimentação reduz significativamente a poeira durante os períodos secos e acumula de lama durante as chuvas, melhorando as condições de tráfego e o ambiente ao redor. Segurança e acesso. Melhorar as condições de tráfego para veículos e pedestres, aumentando a segurança e facilitando o acesso aos servidores, a serviços e instituições que a rua atende. Valorizações das atividades econômicas. A pavimentação contribuirá para a valorização das atividades econômicas locais, como a agroindústria, a produção de cachaça e o ecoturismo, ajudando a promover um ambiente mais atraente ao sensível para visitante e cliente, além de atender as instituições e atividades de grande relevância para a comunidade. E pavimentação da rua Valdemar Bobsin também beneficiará diretamente a aproximadamente 10 famílias que residem na localidade. A atual condições da rua, com presença constante de poeira e lama, impactando negativamente a qualidade da vida desses moradores, gerando desconforto e dificuldades diárias. A pavimentação proporcionaria um ambiente mais limpo e seguro, facilitando o acesso a residências e melhorando as condições de saúde e bem-estar dos residentes. Com uma via pavimentada, essas famílias desfrutariam de uma melhoria significativa nas condições de tráfego e no ambiente ao redor, refletindo positivamente em sua qualidade de vida e contribuindo para um cotidiano mais favorável e menos afetado pelas intempéries. Dado a importância da rua Valdemar Bobsin para a comunidade de Três Pinheiros e os benefícios diretos que a pavimentação com o PAVS proporcionará, solicitamos a consideração urgente para a implementação dessa melhoria. A pavimentação não apenas resolverá problemas de acesso e qualidade de vida, mas também incentivará o desenvolvimento econômico e social da região. Certo de que essa solicitação será atendida com a atenção que caso requer, agradecemos desde já pela colaboração e aguardo pronto a resposta a esse pedido. Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereador do PDT. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, Poder Executivo Municipal, ofício número 0147-24, Itati 06 de setembro de 2024. Senhor Presidente, apesar de cumprimentar a Vossa Senhoria e na oportunidade de encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei, suprimento a rubro da vigente lei orçamentária das outras providências, no valor de R$ 80 mil, sendo o que apresenta para o momento. Ansiosamente, Floriver, Prefeito Municipal, o senhor Jorge Tris, Presidente do Legislativo. Projeto de Lei nº 35, sobrimento à rubrica da vigente Lei Orçamentária das Outras Providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itatí, Rio Grande do Sul, no uso de sua atribuição alegada, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itatí autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 80 mil para subir a seguinte rubrica: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. O órgão subordinado, Administração Geral, Manutenção da Secretaria de Obras e Trânsito. Equipamento e material permanente, R$ 10 mil. Vias urbanas, obras e instalações, R$ 20 mil. Secretaria Municipal da Saúde, Saúde, Atenção Básica, Manutenção, Fundo Municipal da Saúde, material de consumo, R$ 50 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para crédito suplementar objeto do artigo 1º acima, redução das seguintes rubricas: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, órgãos subordinados, urbanismo, infraestrutura urbana, vias urbanas, serviço para terceiro para jurídico, R$ 30 mil. Secretaria Municipal de Saúde, Atenção Básica, médico ontológico da população, serviço para terceiro para jurídico, R$ 30 mil. Justificativo. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a ação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante sua execução. A suplementação honra pretendida visa suplementar rubricas orçamentárias para execução de obras em andamento de asfalto e manutenção da Secretaria de Obras e Saúde, Itati, 6 de setembro de 2024, Floriver, Prefeito Municipal. Era isso, presidente, que nós tínhamos no expediente.
Obrigado ao vereador Edson Marques Lopes, secretário da mesa. Cumprimento os senhores vereadores, colegas vereadores. Cumprimento também a Adriana, nossa secretária da Câmara de Vereadores. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pela live, ao do TV Web, a pessoa do Julián. E cumprimento, em nome do pastor Il, toda a nossa assistência. Nesse momento, nós passamos para os senhores líderes de bancada, para uso da tribuna por 20 minutos. Com a palavra, os líderes de bancada. Com a palavra, o líder do MDB, vereador Nestor Gomes Becker.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão do senhor presidente, cumprimento a assistência. Em nome do nosso ex-prefeito Gilvan Neuger, cumprimento a todos. Na eleição passada, há 4 anos atrás, eu fui votar ali na escola, e aquele, todo mundo animado, com calçamento chegando até a escola, todo mundo pensando para frente, realmente, foi um sonho para Itati. Com o calçamento em geral, não só calçamento do passeio de calçado, mas calçamento de ruas. Era a expectativa de todo o nosso povo de Itati. Mas, e falavam, se instalasse a fábrica de bloqueto, como já tinha sido instalado, se resolveria todos os problemas das ruas de Itati. Todas as ruas teriam calçamento. Né? Poderia vender a patrola, demitir o patroleiro, não haveria mais pó nas casas, nem nada. Hoje, não tem uma patrola, tem 2 patrolas. 2 patroleiros. E mais ainda faz bloqueio para dar despesa para o município. Por isso, hoje, nós encaminhamos um pedido de informação para ver o custo-benefício quanto é que está custando essa fábrica de bloqueto, o que está produzindo, porque o resultado final não está se tendo, que é o lá no final calçar as ruas das pessoas. Foi feita muita pavimentação em área particular, inclusive fora do município, todo mundo sabe. Eu acho que todo mundo merece ter assim bloqueado na frente das suas casas, na frente das igrejas. Só que deveria dar prioridade para se calçar as ruas. A maior comunidade hoje nossa é a Três Pinheiros. Olha como é que está aquela rua. Ele começa a fazer um pedacinho que nem diz o senhor lá, Três Pinheiros. É 5 metros de calçamento e 2 quebra-mola. Né? Isso não... Eu, no meu ponto de vista, né, foi um dinheiro mal investido, só continua dando despesa ao município e não resolveu os problemas que a gente queria resolver. E falo também de Itati está melhorando. Eu não vejo isso. O único índice que Itati melhorou, que saiu agora a reportagem há poucos dias, é a respeito do maior número de eleitor, maior número de gente que vota do que gente apta realmente para votar. Né? Hoje aqui Itati vota velho, novo, até os recém-nascidos estão votando. Deu quase 1.000 títulos a mais do que o número de habitantes. Né? Então eu não entendo, não consigo ver qual é o futuro do nosso município. E ainda dizem que quer continuar no governo para continuar melhorando. Mas melhorar o quê? Para quem? Vai melhorar para uma meia dúzia. É o que nós estamos vendo hoje. Então, senhores vereadores, eu quero que reflitam bem sobre essa situação, que todo investimento dentro do município tem que ver o custo-benefício. Vamos gastar? Vamos gastar, mas vamos ver se vai resolver o problema da população, das comunidades. E isso que tem dinheiro em caixa, né? O município está nadando do dinheiro. Eu já peço ao presidente a urgência no nosso pedido de informação, 01. Já fica pedido, presidente. Seria sempre o presidente, muito obrigado.
A palavra está à disposição, senhores líderes de bancada, para uso da tribuna por 20 minutos. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jair Roberto Torres de Bittencourt, líder do PDT.
Presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, Adriana, nossa secretária, o Julián, as pessoas que nos assistem na live. Também quero cumprimentar o seu Adão Quinês, que foi vereador e presidente dessa casa. Também o seu Deocláudio, ao Giovanni Alberti, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, hoje candidato a vice-prefeito de novo. Seja bem-vindo, Gilvan. Sempre é bom ter vocês, as pessoas na assistência, pessoas importantes como vocês, como todos são. Também cumprimentar o Jonas, candidato a vereador. Ao Zé Santana, o líder da comunidade do Rio Carvalho, empresário. Seja bem-vindo, Zé, também. Ao Praiano, ex-presidente dessa casa, ex-vereador, ex-secretário. O Praiano já é da casa aqui de dentro, aqui, conhecido nosso. A Elis também, candidata a vereadora, e também ao pastoril empresário aqui no município. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso secretário do esporte por o reconhecimento, por os vereadores com essa medalha, deu uma medalha para cada um. E isso é importante não por a medalha, mas por a lembrança, de lembrar que tudo passa nessa casa. Então, agradecer aí ao Paulo César, nosso secretário, e também parabenizar as duas equipes campeãs e as outras que participaram do campeonato, que sexta-feira foi feita a entrega dos prêmios. Fizeram uma bela festa ali, eu me fiz presente e gostei muito do que vi ali, as pessoas vibrando e comemorando o campeonato, que é assim que tem que ser. Também, meu presidente, eu tenho uma preocupação, que fui secretário em 2018 e fiz aquela obra na frente do campo municipal, onde tinha aquele banhado ali. E ali eu coloquei 94 tubos e fiz 4 bocas de lobo.
que é para ter o saneamento do posto de saúde e a água desaguar aonde tem que desaguar. Hoje à tarde visitei o calçamento aqui da onde estão fazendo a calçada, da rua Eugênio Lopes, e vi que tem só um pedaço de saneamento e cano, e já estão colocando material sem fazer o saneamento. Minha preocupação é qual? Eu sei que tem a vizinha do nosso ex-vereador Praiano, ali, a Dona Alessi, que passa muito do trabalho pelo terreno, pela umidade que tem no terreno dela. Agora, vocês imaginam, ali do Luiz Jacó para frente deve ter uns 10 metros que tem cano. Depois para lá não tem nada de cano. Não tem rede fluvial. Aí vocês imaginam, fazem uma calçada de um lado e de outro, sem uma boca de lobo, sem uma saída de água. Como é que vai ficar esses moradores amanhã ou depois ali? Já vou dizer agora, dentro do banhado. Então eu acho que é com todo o respeito e carinho que eu falo aqui, não é para levar para o coração, e sim, esse vereador é um fiscal do município. Eu tenho a obrigação de fazer isso, porque depois do leite derramado não adianta. Vá, vereador, mas tu era vereador e tu não falou. Hoje de tarde fui lá e constatei que não temos cano de um trecho ali do japonês para lá, não tem cano. Então eu peço ao poder público que coloquem, que façam a rede fluvial, que aí sim aqueles moradores, tanto de um lado quanto do outro, que se vão botar calçada, vão botar do outro lado também. Então acho que é muito importante a rede fluvial ali, os canos, para que esses moradores amanhã ou depois não fiquem dentro do banhado, igual ao professor Leci, que eu sei que toda a vida fazendo pedido para a gente ali, para arrumar, porque ela está com a casa dela com umidade. E não vai ser diferente para esses outros moradores. Amanhã ou depois, isso aqui é centro, pode aumentar, e a tendência é só aumentar os moradores, e aí o problema está feito. Então é mais fácil fazer agora, cano de esgoto, cano eu sei que tem, não de, de esgoto, de concreto eu sei que tem, então não adianta fazer uma obra maquiada e bonita e não ter o saneamento. Essa é a minha exigência, minha cobrança, como secretário, como vereador, que fui secretário e fiz do jeito que tinha que ser feito. Eu, como vereador, eu não poderia fazer vista grossa para uma coisa tão simples, mas que lá na frente vai gerar um grande problema. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
A palavra está à disposição, senhores líderes de bancada, por uso da tribuna, por 20 minutos. Nenhum líder mais quer fazer uso do seu espaço. Cerramos o espaço do líder de bancada e passamos para regime de urgências. Não havendo nada em regime de urgências, passamos para a ordem do dia.
Tem um projeto de lei número 3324 na ordem do dia, presidente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei de número 033 de 2024. Suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 623.000. Está em discussão a matéria. Nenhum vereador quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 033 de 2024. Não havendo mais nada na ordem do dia. Pois não, vereador? Sim, mas o senhor queria que fosse incluso em votação? Podemos colocar em votação, mas as informações. Qual é o número? Vamos. Na ordem do dia, então, pedido de informação de número 001 de 2024. Autores, vereadores, bancada MDB e PDT. Entrada 9 de 9 de 2024. Senhor presidente, os vereadores que Esse subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que o Poder Executivo Municipal de Itatia, através da Secretaria Competente, informe qual o custo mensal para o município a fábrica de pavés, fábrica de boquetos, qual é a produção mensal em metros quadrados e quantos funcionários tem na fábrica. Está em discussão o pedido de informações. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de informação de número 001 de 2024. Encerramos o espaço de ordem do dia e passamos para os senhores vereadores para explicações pessoais para uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Presidente, colegas vereadores, com sua permissão, presidente, cumprimentar os amigos que estão na assistência. Seu Adão, famoso Graxaim, vereador, presidente dessa casa, muito obrigado, seu Adão, pela sua presença. Cláudio Spanchi, grande agricultor, grande amigo, fui peão dele quando guri. Obrigado por tudo, seu Cláudio, que o senhor me ensinou. Gilvan, um grande empresário, prefeito, um grande ser humano desse Itati. Tenho certeza que ele vai contribuir muito por esse município. Pastor Ivo, muito obrigado, pastor, pela sua presença. Colega Elis, sorte na tua caminhada. Seja muito bem-vindo sempre nessa casa. Valdir de Melo Cardoso, aquele amigo velho do peito. Obrigado, Valdir. Também temos lá o Jonas, o Zé. Obrigado pela presença de todos. O nosso comentarista, obrigado, meu amigo, por tudo, sempre. Falando, meus amigos, eu sei que é sempre aqui cobrado que está muito ruim da porteira para dentro. É, realmente está ruim mesmo, da porteira para dentro. O vereador Jairo, inclusive, é um que sempre cobra muito. Mas também, vereador, o senhor me diz uma coisa. Já estava ruim, né? Como é que não vai piorar com esse secretário? O que, que esse secretário aí entende da agricultura? Que tristeza para o nosso município. Uma secretaria, uma pasta tão importante, tão importante. Por que, que o Praiano pegou um dia e abandonou? Mas como que não vai abandonar, pois não tem máquina? E essa secretária agora, vereadores, aqui cabe a nós todos. Ela não está cumprindo a função dela, ela está na porta da prefeitura abordando as pessoas ali. Tá? É isso que ela está fazendo. Ela não está como secretária da agricultura, também não adianta mesmo, né? O que, que adianta ela estar como secretária, né? Mas então, pelo menos ficasse lá, deixa as pessoas entrar e sair livremente na prefeitura. Se ela fizesse isso aí, pelo menos já ajudava bastante o município. Tá? Vou fazer um pequeno resumo da história de segunda passada do senhor Eliseu, que eu disse aqui nessa tribuna que ele está devendo para o município. Sim, ele está devendo, sim. Vou explicar para vocês por que, que ele está devendo. Ele cometeu um erro grave na direção lá na Terra de Areia, entrando na contramão, matou uma pessoa, tá? Não sequer prestou uma pequena que seja solidariedade ou qualquer coisa às famílias. Muito pelo contrário, ele ficou mais de 6 meses que nem os pés não botou lá na Terra de Areia. Não pediu para ninguém lá ver como é que estava esse familiar. Estava precisando de alguma coisa ou não estava. Tá? E ainda empurra com a barriga a dívida que é dele, que ele tem ali, que está, se eu não me engano, de 680 mil, que ele vai ter que pagar. Ou senão o prefeito vai ter que pagar, ou senão o prefeito vai responder. Ou eles vão tentando, enrolando, até o crime que o senhor Eliseu cometeu, prescrever. Tá? Pois é, seu Adão. Mas então alguma coisa tem que ser feita. Toda a eleição passada já foi isso. Chega na hora da eleição, o senhor Eliseu lá em cima enlouquece. Tá?
enlouquece. Eu não gostaria de dizer isso, porque ele é um homem de idade. Eu sempre digo aqui que eu respeito crianças, pessoas de idade. Para mim, eles têm um valor especial. Mas, seu Eliseu, para de mentir nas casas, seu Eliseu. Para de mentir, seu Eliseu. E paga a sua dívida que o senhor tem na prefeitura, seu Eliseu. Seja um homem honesto, seu Eliseu, que o senhor tanto prega ser, que o senhor não é, seu Eliseu. Se o senhor fosse, seu Eliseu, o mínimo que o senhor teria feito, o mínimo, seu Eliseu, era ter acompanhado essa família lá que o senhor causou essa tragédia. Mas não, seu Eliseu, o senhor fugiu covardemente, tá, seu Eliseu? Continua do mesmo jeito, tá? Parabéns ao senhor presidente por atender o pedido do colega. Poderia deixar para a próxima semana, mas não, já atendeu hoje. Assim que nós temos feito nessa casa, os 4 anos, para que as coisas não fiquem paradas. Parabéns mesmo, presidente, pela sua atitude mais uma vez. A casa lhe agradece. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais, para uso da tribuna por 10 minutos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Mares Lopes.
Cumprimento o presidente dessa casa, os colegas vereadores, a grande secretária. Em nome de José Santana, cumprimento a todos da assistência, a TV Web, com o Julián, sempre transmitindo para o pessoal que está em casa. Também vem falar um pouco sobre a fábrica de boqueto, que, se eu não me engano, foi as 3 bancadas que aprovou, MDB, PP e PDT, que aprovou o financiamento para a fábrica de boqueto, que já está paga, e já está produzindo. Já produziu para frente da igreja da Costa do Morro, para frente da igreja da entrada Três Pinheiros e fundo Três Pinheiros, para a igreja Linha Bernardes, para a igreja Rui do Padre, para a igreja aqui no centro de Itati, as ruas, nas ruas, pública também. Também foi produzida nas tendas, não vou citar nomes, mas várias tendas na beira da Rota do Sol, e onde tem quais 10 funcionários, dependendo daquele trabalho, daquela firma ali, que é a fábrica de broqueto que sustenta suas famílias. Que as pessoas que estão ali estão precisando muito do seu salário para sustentar suas famílias. Eu acho que aquela fábrica foi uma grande ideia que o prefeito Flori teve para ajudar bem mais o nosso Itatim. Falar em dívidas. Também tem dívidas do Eliseu, acho que já foi julgado, condenado. Tipo, nosso amigo Gilvan, que está aqui na assistência também, né, Gilvan? Tem uma de 300 mil, que está em questão, né? Que está em questão, e não sei se foi mais ou não. Não é o que eu estou sabendo. E daí, também, falar sobre a agricultura, que é muito falado também, que nem foi citado. Segunda passada, essa do meu pai. Eu sou aquele cara que deixa por último. Primeiro eu gosto de fazer para os outros, fazer outras pessoas, fazer tudo para mim. Tipo o vereador Jairo, quando esteve presidente, né, Jairo? Quando eu conto, fazer para todo mundo também. Tirou uma máquina lá do Tony Lagarto, lá, conhecido como Tony Lagarto. Foi botar no pátio do senhor, acho que já estava quase na finaleira lá da secretaria. Mas é isso. A agricultura tem que fazer para todos, obra para todos. Uma boa semana para todo mundo.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Uso da tribuna por 10 minutos.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Senhor presidente, volto a essa tribuna. Meu nome foi citado, então eu até nem ia vir de novo, mas eu voltei porque fui citado. Meu vereador, eu coloquei da história do seu pai, que tu sabe por estima e apreço que eu tenho por ele. só para colocar que realmente eu tinha razão, que da porteira para dentro nós estávamos devendo, que inclusive a estrada do seu pai não tinha sido feita. Não é nada contra o seu pai, nem contra ninguém, Deus o livre. Só uma maneira que eu achei de me expressar e de provar que nós realmente estávamos devendo a porteira para dentro. Agora, quanto a tu achar que o teu pai merece ou não merece a estrada, é outra situação. É, eu acho que ele merece, todos merecem. Eu sei que alguém tem que ficar por último, alguém por primeiro, mas é que o senhor é vereador há 8 anos, e o teu pai, o seu pai, se queixou para mim. Então foi a forma que eu achei de mostrar que realmente estamos devendo da porteira para dentro. E eu acho isso uma lástima, porque o nosso agricultor merece todo o respeito, merece todo o carinho. É o mínimo que nós podemos fazer, é dar condições de escuchar as suas verduras de dentro da lavoura. Eu me doía quando o seu pai dizia que estava puxando banana de cargueiro, que não podia ir de carreta. E aí nós temos máquinas. Nós temos máquinas. O nosso secretário Paiano largou por não darem condições dele trabalhar. Mas máquinas temos. Basta distribuí-las bem distribuídas. Tanto é que agora estão fazendo bastante serviço. Então temos condições. Máquinas temos. Apenas temos que saber distribuir a quem precisa primeiro ou quem precisa depois. E quanto a eu tirar a máquina da propriedade de alguém para botar para mim, olha, vereador, eu fiz bem pouquinho assim, ó. Tem secretário que fez serviço para eles. Eu coloquei 9 tubos que eu precisava do lado do meu açude. Tem a nota até hoje lá. Eu fui secretário, tem a nota desses canos. 9 tubos. Foi tudo que eu fiz na minha propriedade para colocar 9 tubos. Para a saída da água do açude, para não dar banhado na minha propriedade. Foi tudo que eu fiz. Meio dia de serviço. Agora, se eu ser secretário um ano e um mês, e eu não poder colocar 9 tubos para mim, pagando as horas máquinas ainda, então daí eu tenho que largar tudo. Porque o meu trabalho na agricultura, na obra, eu ainda tive a capacidade. Os outros vereadores que estavam no, como é que é, o período de recesso, assumi a Câmara dia 10 de janeiro, e todos sabem que os vereadores saem dia 15 de dezembro e voltam dia 15 de fevereiro. Eu podia estar em recesso, podia estar passeando, me divertindo com a minha família. Lá fui eu para assumir a Secretaria de Obras, para dar continuidade, que o prefeito precisava de alguém para ser o secretário, para dar o rodízio dos vereadores. Vereador Jorge foi um que disse para mim assumir a pasta, assumi e fiz mais ainda. O janeiro de 2019, pode olhar que foi o Jorge secretário de novo. Mais um mês de recesso, que eu podia estar descansando com a família, dando uma pascada na praia, lá talvez vereador. Então eu acho que eu contribuí bastante. Eu trabalhei mais de 2 meses, não, dois, três, mais de 3 meses, que eu podia estar de recesso, passeando com a família, e 2 verão eu estava ali, engatado em prol desse município, que eu tanto amo e tanto prezo, e vou dar sempre o meu melhor. Então a minha única explicação da questão da estrada do seu pai, Deus livre, eu não levo o coração, porque o teu pai ele é uma pessoa 100% para mim. Eu só, a única forma que eu achei de que realmente nós estávamos devendo para o poder para dentro, e continuo dizendo que temos devendo para o poder para dentro. Isso aqui eu vou dizer sempre. Se amanhã ou depois eu ser vereador e a minha prefeita se eleger e ela também não fazer, vou cobrar igual. Vou cobrar sempre. Sou agricultor e não vou deixar de cobrar. O sangue corre na veia, eu sei o que é atolar uma carreta. Eu sou do tempo da carreta de boi ainda. Atolar e ter que carregar uma mercadoria. E hoje o nosso secretário Praiano, acho que pela primeira vez na história, teve um mês e largou a pasta por não darem máquina para ele trabalhar. Isso eu acho lamentável. Uma pessoa que veio para lá com vontade de trabalhar e hoje colocaram uma pessoa, nada contra ela, podia ser secretária de educação, podia ser qualquer outra coisa. Secretária de agricultura não, porque não era a área dela. Quando eu estava de vereador em 2017, 2018, 2019, o prefeito queria me botar de secretário de educação. Eu disse, não, prefeito, muito obrigado. Para mim ser secretário de uma coisa, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que saber mais que as pessoas, como é que eu vou mandar alguém se eu... Eles têm que ser subordinados a mim, não eu a eles. Como é que eu vou comandar uma secretaria de educação se eles sabem mais do que eu na área? Eu sempre digo, cada macaco no seu galho. Então, eu acho que o nosso prefeito pecou nesse sentido. Não é culpa da nossa secretária que está lá, uma excelente pessoa, só que não é a área dela. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
Palavras estão à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoal, para uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, vereador Silvano.
Colegas vereadores, senhor presidente, sua permissão, cumprimento os colegas vereadores, em nome do Praiano e do Gilvão, cumprimento a assistência. Primeiramente, antes que eu me esqueça, quero mandar um beijo, um abraço pro meu caçulinho lá em casa, tá fazendo 5 aninhos hoje, o David. Um beijo, meu filho. E agora vamos falar de coisas sérias. Semana passada fazer uma visita no Três Pinheiro, ali no Jajá. Aí tinha dado uma chuvinha ali, né? Aí cheguei a mulher dele, onde é que tá já? Tá lá em cima. Ele falou, não, foi um caminhão descarregar um material ali, madeireira de Itati. Ele já foi lá no trator, não conseguiu puxar. Agora chamaram a máquina da prefeitura. E não é da porteira para dentro. É uma estrada onde tem 4, 5 moradores. Eles tiveram que puxar o caminhão, tá lá, já acho que até. Então tá lá, dá de cima, onde atolou, dentro da estrada. Puxaram o caminhão até quase na estrada geral, ali com a máquina puxando, o caminhão saía fora, levantava, voltava pro meio. E eles pediram, pelo amor de Deus, não veja lá o que pode fazer, porque nós queremos construir lá, ajeitar lá e não tem condições. Se tiver com carro lá, foram lá e passaram a patrola, se tiver fechado bem que estava, do jeito que estava, como eles dizem, tinha ficado melhor. Botaram a patrola, puxaram um barro para dentro, só pela situação. Então essa é uma das. E eu também, falando dos bloquetos que estão fazendo, só que foi feito muitas. Metros de bloqueio colocado nas estradas, principalmente Três Pinheiros, que não é bloqueio que saiu daquela fábrica, né? Você sabe que é bloqueio que foi comprado, que foi contratado firma para dar o serviço pronto. Então, pelo tanto que produz, que dizem que produz aquela fábrica, não sei onde é que está esse bloqueio. E outra coisa, essa semana também, uma mãe falou comigo. Já zoando, qual é o critério que é usado para chamar uma criança para creche? Eu disse, olha, eu não sei, mas a gente vai averiguar. Já porque assim, ó, a minha menina estava em 13º na fila de espera. Colocaram 5 crianças e a minha está em 12º. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que na frente da dela foi colocado uma e essas outras 4 crianças estavam lá no final da fila. Vão ter que descobrir qual é o critério que estão usando. Eu espero que não seja o critério que eu estou imaginando. Né? Espero que não. E a gente tem que olhar, tem que mudar muita coisa, tá bom? A Secretaria de Obras. Aí o Praiano está aí, que eu disse, o dia que ele abandonou lá de Praiano, eu já tinha consideração para o time, mas tu subiu mais no meu conceito. Porque como um secretário pega uma pasta dessa, onde não tem máquina para trabalhar? O secretário da Agricultura teria que ter assim, ó, isso eu sempre falei, sempre vou defender. Teria que ter uma máquina de esteira, uma máquina, uma reta pequena e uma caçamba. E botar um secretário do porte do Praiano, que eu sei que tem ele, tem vários com a mesma competência dele, que eu sempre disse que foi um dos melhores, e da carta branca. Tu pega essa máquina, essas 3 máquinas, caçamos uma máquina de esteira, uma reta pequena, é tua. Tu não tem que estar, ah, o fulano quer lá um serviço lá para ele, dá para fazer ou não? Não. O secretário, tanto de obra como da agricultura, botar gente competente, que eles tenham carta branca para fazer. E lá no fundo do Três Pinheiros, o último morador, pegar uma planilha, não, Porque hoje eu digo, cara, o maquinário que tem o município de Itati não precisava ninguém pagar uma hora a máquina. E nem precisava o agricultor, ou quem gera emprego, ou mesmo que precise de uma estrada, vir na prefeitura procurar o secretário. O secretário poderia fazer. Pegar lá no Três Pinheiros, no último morador com a planilha, que é o último lá, vem vindo, ó. O que, que precisa? Isso, eu preciso, tá, beleza. E dar prioridade para aquilo que tem mais urgência. Fazer todo o Três Pinheiros. Porque as lunagens da prefeitura, cara, elas passam, passam mais tempo andando na estrada do que trabalhando. Elas fazem um serviço lá no Três Pinheiros, isso eu sei, já viu o maquinista lá. Daí diz, vamos procurar ligeiro que eu vou ter que ir lá na Bananeira fazer um serviço lá. Aí termina um serviço lá, bate lá no Itati. Então as máquinas passam mais tempo rodando na estrada do que trabalhando. Isso aí é coisa que tem que corrigir, é coisa fácil, falta só sentar e organizar. Era isso, presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais para o uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, vereador Osmar.
Senhor presidente, com sua permissão, com meus colegas vereadores, Adriano, ao seu Adão, ao seu Deu Cláudio, ao nosso ex-prefeito Gilão Neubert, ao pastor Ivo, a nossa candidata vereadora Relis, ao nosso ex-presidente destacado e vereador Praiano, ao Zé Santana, empresário, ao candidato Jonas da Bananeira e a todos que nos assistem nas suas casas, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu queria dar os votos de pesar à família do seu Olímpio, da Costa do Morro ali, que é sogro do Celso, aqui do Itati, Nauer, pela perda do filho. É muita tristeza de um senhor de 87, 88 anos e a senhora de 84, pais, naquela idade, está ali na beira do caixão com seu filho. Então, queria dar os votos de pesar a todas as familiares, né? E a perca da Costa do Morro, aquele casal de velhinhos que sofreram muito esse final de semana com a perca do filho. Também, presidente, queria parabenizar o secretário pelo campeonato, né, que aconteceu, as entregas dos prêmios sexta noite, também tive presente, as entregas dos troféus, muito lindo, os jogadores se abraçando ali, foi uma entrega muito bonita, né? Quero parabenizar as 8 equipes, né? Sim, a campeã e a vice que estava ali, que foi o destaque, né? Mas se não fossem os outros, eles não podiam ser campeão. Então, eu acho que o município tem que ganhar com as 8 equipes, não só com as 2, né? Se não fossem as outras, eles não podiam ser campeão. Parabéns mais uma vez a todos os jogadores, os atletas, que fizeram um campeonato bonito. Falando também em calçamento e pedra, eu sei que é muito complicado, né? Fazer só tem uma pessoa que comanda, né? Os secretários são obrigados a obedecer quem manda. E aí não pode ir muito para frente. E aí quando não obedece é obrigado a pedir as contas, né? Ou vai para a rua. Então fica muito complicado dominar um município com uma pessoa só. Aí são obrigados a colocar. As pessoas ficam aquelas que são mandadas, são governadas por um patrão só. E as pedrinhas colocadas nas estradas, onde muitas vezes não tinha tanta necessidade, que era para ser urgente nas estradas para vender essa prova. Só que não. Podia bem provisar que nem a Costa do Morro, vou dar um exemplo, tem aquele mercado nascimento. Quantos anos tem aquele mercado nascimento? Vocês têm que ver a tristeza daquela mulher da poeira que passa ali na mercadoria. E quantos lugares foi calçado com essa pedrinha e não tinha tanta urgência? Não só contra nada, mas onde foi colocado. Mas tinha lugar mais urgente. Entrada do Arroio do Padre. Quantas casas tinha aquele trechinho ali? O pó tomando conta. Tem aquela empresa do Ademir Eta. É verdura. Quanto de pó vai ali que é levado para a cidade? Então, aqui tinha uma necessidade assim, de ter um pouquinho mais de carinho com as pessoas e ver as urgências, aonde tem mais movimentação. E assim vários no local. Como eles falaram, faz um eitinho, para. Aí bota dois quebra-mola. É muito complicado. Então, tomara a Deus que logo, logo a gente consegue a fazer uma equipe, né, para trabalhar da porteira para dentro também. Porque o nosso agricultor está sofrendo. E sofrendo muito. O secretário não atende ligação. Se o telefone não sei quem tem, atende quem ele quer. Isso nunca atendeu. E a pior tristeza para mim é deixar um colono esperando meio dia a máquina e não ir. Se não manda, não prometa. Diz que não pode. É muito melhor dizer que não pode do que ficar prometendo. Ou se não atende o celular e diz, ó, fulano, não vai dar para ir, não tem problema. Mas atende, dá solução. De repente ele contrata outra máquina, você está precisando fazer a lavoura dele. Então tem coisa que a gente dá para se ajudar, né, um pouquinho mais. Também eu fui um dos primeiros a pedir muita calma numa campanha eleitoral. Pedi mais uma vez aqui. Não se apavore, pessoal, se vão perder a eleição. Quem vai perder? Pare de soltar bomba, foi pedido. Pare. Tem criança, tem idoso, tem cachorrinho de estimação, tem cavalo, tem criação. Pare, quer soltar bomba, vamos para cima do morro. Peço para todos, não é para um partido ou para outro, para todos os partidos. Para não fazer isso aí em cima das casas. Isso não dá voto, pessoal. Isso só assusta as pessoas. Vamos pedir um voto com carinho nas casas. E não fique falando muita coisa na rua, chamando o cara de porco. Fui chamado de porco semana passada. Para que é isso? Meu amigo. Amigo do meu coração, que vivemos juntos. Será que estão perdendo a cabeça? Não. Não estraga um amigo. Não estraga um irmão, um vizinho. Já tem termina a campanha. E aí, vão ficar tudo intrigado. Ganha quem ganhar, os melhores ganham. O povo já sabe escolher. O povo bota, o povo tira. Mas vamos se respeitar. Nós temos todos conhecidos, todos irmãos. Vamos dar as mãos uns para os outros e vamos se ajudar. E é isso que eu espero da Itatia. Que sempre caminhamos juntos, de mão dada, para cada vez a Itatia melhorar. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Para uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, vereador Volney.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez cumprimento a assistência. Estivemos num curso, o ano passado, eu, vereador Jamando e vereador Paulo. Vocês lembram o que o nosso professor lá falou? Que nós somos fiscais, inclusive nós, com o tempo, os vereadores vão começar a ser responsabilizados igual o prefeito. Se os vereadores virem alguma coisa errada e não fizerem pedido de informação. Por isso que nós hoje estamos fazendo esse pedido de informação sobre a Flávio Boqueto. Quem vai nos dar a resposta se ela é viável ou não é o próprio executivo. Se responder, né? Porque tem 15 dias para responder o pedido de informação. E é uma das poucas coisas que dá problema para o prefeito, não respondendo pedido de informação. Né? Eu acho que o prefeito... Outro vereador falou para mim que não responde, mas vamos ver até onde vai isso. Né? Porque nós precisamos saber se esse recurso, um monte de gente trabalhando lá, e como falou o vereador Silvano, eu cansei de ver o ano a outra administração, a administração passada, passar carreta ali pela fábrica bloqueio e descarregar no trecho para fazer a suplementação que foi feita. Porque dá para ver o bloqueio que é de fora e o bloqueio que é fabricado aqui. Tem um já desmanchando, tem alguns desmanchando lá na entrada dos pinheiros, tem um monte ali que tá esburgando. Tá muita chuva, muita chuvarada, né? Ele desmancha. E a Brita? A Brita apareceu? Estava todo dia, semana passada, todo mundo preocupado, e sumiu a Brita, tudo ali. Onde é que foi aquele monte de Brita, será?
também com dois secretários, mais dois ajudantes espalhando brita, vai logo. Caçamba particular carregando ali, não sei se é contratado no município, o que é. Ela se some mesmo. Ou a chuva desmanchou, não sei. Nosso ex-prefeito Gilvan está aqui, ele não pode se manifestar. Eu vou falar um pouco do que eu sei. Eu nunca vi um prefeito pegar uma verba que era para fazer uma reforma e fazer um prédio novo. E aconteceu em Itati. Só como a política é assim, e der muita mentirada, muita coisa, que eu fico chateado e fico triste. Porque muitas vezes uma pessoa boa fica injustiçada por esse tipo de coisa. Ele pegou os 300 e poucos mil que veio para investir naquele posto ali, o posto de saúde velho, ele não investiu ali, estudou, achou melhor investir num posto de saúde novo, fez a obra nova. E o que aconteceu? A inveja, só por ver que ele é uma pessoa de bem, uma pessoa boa, trabalhando, denunciaram. Primeiro denunciaram o Tribunal de Contas. O que aconteceu? Arquivaram o processo. Porque eles me disseram, bom, mas como? Se veio dinheiro para a reforma, ele conseguiu fazer uma parte nova do posto de saúde que está ali? Não tem que discutir. Não sossegaram. Denunciaram no Ministério Público. Não deu nada. Denunciaram no Ministério da Cidade. Onde veio o recurso? É, não sei onde é que é, mas onde veio o recurso? Foi no Ministério que denunciaram. Resultado. O município teve que devolver o valor. O município, todos nós tivemos prejuízo. E um dinheiro foi investido ali. Então, essa é uma das grandes injustiças que eu acho que não se deve fazer com a pessoa de bem. A pessoa que quer trabalhar em prol do nosso município. Por isso que muitas vezes tem gente que não quer mais concorrer. Porque hoje, na nossa política, tu tem que ser malandro. Tu tem que ser liso para tu ser valorizado, às vezes. E é o maior erro de todos. Todos nós. Seria assim, meu presidente. Muito obrigado e boa noite a todos.
A palavra está à disposição para explicações pessoais por uso da tribuna por 10 minutos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Everson Flores da Silva, Foguinho.
Porque aí eu não tá pegando agora? É. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais colegas, amigos vereadores, secretária Adriana, ao seu Adão Arlindo Kinevich, ex-vereador dessa casa, ex-presidente também dessa casa, né? Ao seu Deu Cláudio, um grande amigo da Bananeira, cumprimentando o senhor, também deixo um abraço aos seus filhos, que tenho uma amizade muito boa. Ao senhor Gilvan, ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-prefeito e candidato a vice-prefeito novamente. Ao pastor Ilvo, empresário dentro do município, a Elis, candidata a vereadora pelo MDB, ao meu amigo Praiano, secretário de Agricultura por duas vezes, vereador, ex-vereador e presidente dessa casa por duas vezes também. Ao seu Zé Santana, da Bananeira, pecuarista, ao seu Jonas, candidato a vereador pelo Partido Progressista, e ao Juliano da TV Web, e a você de casa que nos assiste. Aqui, quando ouço falar, enquanto a gente tirasse um tempo, e aqui falou o seu vereador Jairo, que da gente ter sido candidato e muitas vezes a gente largar para ser secretário e assumir. Eu, nesses últimos 8 anos de vida pública, de 2017 a 2019, fui secretário de Agricultura. No primeiro ano de governo, nosso ainda, nosso amigo Moisés, hoje candidato a vereador pelo PL, resolveu de infartar também e tive que assumir as duas secretarias. Então a gente sabe o sufoco que foi e que é ser secretário de duas pastas. E neste período de 3 anos que estive na Secretaria da Agricultura, nós, Secretaria da Agricultura e Executivo, investimos mais de 8 milhões naquela época na agricultura. Um tempo bem preciso, que os agricultores sofriam muito também, e foi ali que nós conseguimos e investimos muito junto com você, agricultor. Investimento, presidente, que fez junto com essa casa, que nós surgiu a lei que favorece o agricultor com a metade do pagamento das horas máquinas, que hoje até hoje serve para o agricultor. 2019, fui secretário de obras e já a fábrica já em funcionamento também. E aqui digo aos colegas vereadores, voltei aqui ainda expressou sobre o ex-prefeito Gilvan, que quando a gente vem a essa tribuna falar algo, que a gente antes mesmo, isso serve para qualquer partido, tanto eu, que se estude o caso e venha falar, né, das coisas que acontecem dentro do município, para não se ter a irresponsabilidade talvez de fazer injustiças ou até mesmo de falar o contrário de algumas coisas. 2021, fui secretário, assumi a Secretaria de Saúde, uma das piores pandemias, como já havia dito, no país todo, e nós, candidatos a vereadores, a secretários, ali, aquela época, todos apreensivos com o município, né? Choramos, imploramos por melhores dias. E que bom que passamos por esses dias ruins, como se dizem os antigos. Tempos ruins fazem homens bons. E se tivesse que o destino que nós ainda estivéssemos aqui, é um novo pleito. De 2021 a 2024, uns 40 meses aproximadamente, fui secretário de saúde. Nesse período, junto com a Câmara de Vereadores, junto com vocês, nós investimos na saúde mais de 11 milhões em saúde pública. A Câmara de Vereadores esteve presente sempre. E é isso que nós fizemos. É esse o trabalho nosso de vereadores, o que vocês fazem hoje, cobrar o Executivo e mostrar para a sociedade o que vocês fizeram tanto pela saúde do nosso município. Todos vocês. É isso que nós devemos agradecer a todos que já passaram aqui, vereadores, ex-secretários, ex-prefeito. Assim nós devemos olhar para o município e que a população saiba escolher o melhor para coordenar o nosso município nos próximos 4 anos. Sem pressão, com educação, se deixar fazer. Aqui, olhando a live, junto com vocês aí de casa, a gente vê, talvez, a falta de empatia, o desrespeito que se tem. Não é a sigla partidária que vai fazer que você seja melhor ou pior que o outro. É o seu caráter que define você. É esta, é o caráter que a população e vocês devem olhar para a pessoa, e não pelo partido. Muitas vezes, militantes do partido fazem coisas que não agradam o próprio partido. E assim é ambos partidos. Nós temos 3 partidos aí hoje, na Casa Legislativa. Claro que nada vai agradar, mas talvez é o militante, não o partido. O partido não representa e não contribui com ações. Ao respeito, talvez até mesmo, como o vereador Osmar falou, do próprio colega vereador. Esse sim talvez às vezes venha apunhalada pelas costas. Talvez o mesmo colega que vá lá na sua, no seu eleitor, tentar tirar um voto seu, falar mal do senhor. Não é talvez o adversário, não julgo o adversário, mas também olho para o seu colega. Porque há muito lobo vestido de ovelha, de carneiro, nesse município. Quando eu falo, vou numa casa e o meu próprio eleitor, munícipe, que tanto fizemos pela família, quando eu vejo que um colega meu, um adversário, tenta induzir o voto da pessoa, tem muitas coisas que depois poderão se arrepender. Hoje talvez não. Eu, época de eleição passada, eu ratei com um amigo meu, na eleição também, época de campanha. Me arrependi, mas paguei. Então não adianta, gente. Não faça mal para o teu colega. Entendeu? Não faça mal para o teu adversário. Faça uma política justa e limpa. E a população que está nos assistindo sabe quem fez e quem ajudou, quem pode fazer mais, quem tem mais capacidade para lhe ajudar, quem tem coragem para seguir em frente, quem tem coragem para se proteger. Esta é a verdade. É fácil hoje vir prometer muitas coisas, dizer que faz isso, faz aquilo. Eu quero ver fazer, eu quero ver mostrar trabalho. Esses são para poucos. Estude a biografia do seu candidato. Será mesmo que é tudo que desenho? Porque desenhar tem uma criança que desenha. Agora, mostrar o serviço são poucos que podem mostrar para vocês. Vocês têm o direito do voto. A democracia está no município, no estado e no país. Faça exercer, faça valer a pena. Não existe voto de cabeça e nem sob pressão, colegas vereadores. Espero que os que estão de novo na eleição e para a reeleição, que voltamos de novo novamente em 2025, porque estes que estão aqui, comunidade, se buscaram o que fizeram muito nesses últimos 4 anos. Talvez vão falar e tentar mapear alguns dos atos, mas nossa saúde nunca foi tão bem representada pela Câmara de Vereadores. Não que eu fui secretário de saúde os 4 anos, e sim um privilégio para a minha equipe, que tanto trabalhou, tanto ajudou vocês, ajudou sua família, cuidamos nesses últimos 4 anos, de você e da saúde da sua família. Esses vereadores que estão aqui também cuidaram de vocês. Foi graças a eles que conseguimos zerar o número de consulta dentro da unidade básica. Foi graças a eles que nós zeramos os exames. Foi graças a eles que temos uma van que vai a Porto Alegre. Foi graças a eles que estamos construindo e agora quase inaugurando uma policlínica. Graças a vereadores que vocês elegeram há 4 anos atrás. Esses fizeram muito pelo nosso Itati. Não vamos menosprezar pessoas que tanto fizeram. Hoje talvez menosprezam porque são cobram. Mas são pagos para isso. Se a sociedade não faz, a sociedade vai dizer que não trabalhamos. Se cobra, dizem que não devemos. Devemos? Não é devemos. São obrigados a cobrar. São obrigados a fiscalizar. É para isso que estamos aqui, para exercer a função de vereador, legislar dentro do município e fiscalizar. Aqui deixo meu muito obrigado, presidente, meu muito obrigado a vocês da assistência, muito obrigado a você aqui de casa que nos assiste. Antes de encerrar, queria deixar os agradecimentos ao executivo na pessoa do Paulo César, secretário de Turismo, que presenteou e homenageou todos os vereadores com uma uma medalha na, pelo nome do nosso ex-vereador, senhor Nilton Celso da Silveira. Como é bom ver o executivo e ver a população homenageando um vereador que tanto fez também por essa casa. Hoje, em memória, mas a família está aqui no município, trabalha. Então, parabéns ao Poder Executivo, parabéns à população que confiou que nós, vereadores, pudéssemos fazer uma boa gestão. Estamos indo para a segunda, terceira, quarta, quinta, muitos aqui, eleição, e que você, aí de casa, tenha a democracia nas mãos e o poder do voto. Uma boa semana a vocês e que Deus nos abençoe.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais, para uso da tribuna por 10 minutos. Nesse momento, eu passo o trabalho da mesa ao meu vice-presidente, vereador Reginaldo, para uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, permissão da presidência dessa casa, da mesa diretora, me dirijo mais uma vez assistência e cumprimento. E a todos que estão na live nos assistindo. Venho usar esse espaço, porque é um momento muito importante do nosso município, né? Nós temos mais um pleito de eleições. E soubemos que essa casa, essa tribuna, não é para pedir votos. Estou falando isso, não sou mais candidato. Depois de 24 anos na política, né, minha sexta eleição, já concorri para a sétima, estou fora desse pleito. Não sou candidato nem a vereador, nem a vice-prefeito e nem a prefeita. Desligou, né? Voltou. Não sou candidato a vereador, nem a vice-prefeito e nem a prefeito. Né? Meu nome estava à disposição para concorrer a prefeito, não tive êxito no diretório, então decidi encerrar minha carreira política. Eu acho que, como todos que estão nos assistindo aqui presencialmente, e pela live, os colegas vereadores sabem da minha parte que fiz ao longo desses 24 anos. Né? Sempre, quando me elegi, cumpri com o meu papel de vereador, de fiscalizador. Na qual eu digo isso, os colegas vereadores aí que estão prosseguindo e tem vereadores candidatos nessa casa, né? E eu vejo bastante cobranças nesses momentos. Papel esses que são de vereadores nos 4 anos. Cobranças e fiscalização. A gente cobra nessa tribuna aquilo que é nos passado na sociedade. É o anseio da população e que a qual nós representamos. Porque nós levamos o voto de confiança, colegas vereadores, na qual eu tenho que, mais uma vez, me pronunciar e dizer que fiz 239 votos, vereador mais votado da história do município de Itati. Isso me deixa muito orgulhoso, satisfeito e com muito compromisso também. Na qual esses 4 anos, e que prossigo ainda na presidência dessa casa e como vereador até dia 31 de dezembro, e vou cumprir esse papel de forma democrática, né, imparcial com os colegas vereadores. Na qual eu sempre fiz isso, já fui... estou vereador já pelo terceiro vez nesses 2 mandatos. Agradeço muito aos colegas vereadores pela confiança e pela parceria dessa casa. Porque tem um ditado que diz, a oposição, né, governo sem oposição é governo fraco. Então, a cobrança, a solicitação, os pedidos de informação, os pedidos de providência, cabe ao vereador a legislar e se pronunciar na tribuna.
e levar, como eu disse, aquela confiança que é passada através de um voto, que um voto é para 4 anos. Então aí os colegas vereadores correndo atrás de mostrar o seu trabalho, né, durante os 4 anos na sociedade. Tem outros que não são, são candidatos novos, que nunca concorreram, né, mas querem mostrar que são capazes também. E o quanto essa Câmara de Vereadores foi capaz? Eu já falo isso porque eu sou vereador já desde 2001, na primeira gestão, vereador constituinte, na qual fui vereador vice-presidente da casa já com o finado Newton Celso da Silveira, que era presidente do Legislativo, primeiro mandato, na qual a gente, o Gilvan, era vereador junto, né, vereador Gilvan. A gente, vereador constituinte, né, vereador Gilvan, sabe do que eu estou falando, sabe da dificuldade do começo do município, né, com o prefeito Quidinho, né, e a gente, quando fomos fazer a primeira sessão, foi numa sala cedida pelo Colégio Pastor Borges, com um papel e uma caneta na mão para começar, então, dar início ao nosso município, né, Gilvan? Então, eu falo isso pela trajetória política, pelos 24 anos dedicados à política. Em 2012, eu fui candidato a vice e não ganhamos a eleição, mas aprendemos com isso, respeitamos sempre o adversário. E o município de Itati vem crescendo bastante, crescendo na administração, no jeito de administrar. Tenho certeza que agora, por incrível que pareça, e de grande também... né, como eu posso dizer, ter duas mulheres. Eu acho que é muito importante para o nosso município nós ter duas candidatas a prefeita, né. A importância da mulher na política, há poucos nós estávamos falando ali embaixo, que a Casa Legislativa já teve 3 vereadoras, né. A Jussara, a primeira vez, foi candidata e ficou suplente com 113 votos, e o meu colega Valmir, também, que não está mais aqui, fez 114 votos. Né? Então, as mulheres participam bastante da política. Mas agora a gente entende que a prefeita, né? Nós temos 2 mulheres, a prefeita. Temos aqui também a candidata Elisa, candidata a vereadora também, importante, né? Aqui do centro do município de Itati, importante a presença da mulher na política. E realmente eu acredito na evolução do nosso município. Por quê? Porque temos gente capaz, gente dedicada. Às vezes, como diz o colega vereador Volney, pessoas abandonam a política ou não vão mais por motivos de desconsiderações e também motivo de falta da população entender, muitas vezes, os fatos concretos e da forma que é, muitas vezes, conduzida a política. Para te ter o teu nome... na política, que eu posso falar com propriedade, tu tem que gostar muito do teu município, da tua cidade. Tu tem que se dedicar, muitas vezes, né, à comunidade, e deixando até a tua própria família, né, muitas vezes, meio de lado. Não que a gente quer abandona a família ou deixa de gostar da família. Jamais. Mas é que é tão importante... a comunidade, a população, que muitas vezes tu fica ali torcendo, né? Ai, tomara que aquela pessoa passasse na seletiva, né? Tomara que aquela pessoa conseguisse trabalhar no nosso município, e muitas vezes tu não pode, né, fazer isso dentro da tua família, tentar colocar um familiar, né? Porque até a lei nem permite. Claro que numa seletiva é possível que sim, mas mesmo assim a sociedade te cobra. Então, muitas vezes, tu está em casa e, já aconteceu comigo, e duvido qual é o político que não aconteceu. De deixar uma xícara de café na mesa e sair correndo para atender uma pessoa, né, como eu já fiz e como vários fizeram. Ou levar alguém, né, eu falo isso que o vereador Jamanta entende muito disso, hoje candidato a vice-prefeito, de quanto é ajudar a comunidade, né, muitas vezes, com o seu próprio recurso. Não, claro que nossa obrigação é diante à legislação, diante ao público e ao fator público, mas aqui na nossa cidade de Itati há uma prática muito grande no assistencialismo do candidato que está levando o senhor para receber. Eu faço isso. Hoje de manhã ainda fui solicitado para levar umas pessoas, porque hoje nosso município, nós vereadores, temos que ver isso aí, né, no coletivo, no ônibus, na falta de ônibus, na falta de transporte no nosso município. Queira ou não queira, nós temos muito dependente ainda no município mãe, né, porque nós temos muitas pessoas aposentadas, pessoas que têm o hábito ainda e o costume de ir na cidade de Terras de Areia para receber o farmácia. Eu já tenho anos e anos comprando o farmacêutico, para mim tem seu farmacêutico Paulo, né, a tempo do Evanildo, né, farmacêutico. Então são costumes, tradições, e esse pessoal está habituado, e hoje nós temos uma falta de transporte coletivo, de ônibus para essa cidade, essas empresas, né, então, né, pela falta muitas vezes de passageiro, há condições de não dar resultado financeiro para as empresas, acabam nos deixando o nosso município, a nossa população, né, sem transporte. Então, hoje tivemos uma audiência pública com a Silvete, que é a secretária da administração, a Sueli, e os colegas vereadores, juntamente com a Silvete, já foi solicitado que botasse na IDO já um incentivo para a nossa, para uma empresa que queira, né, voltar a fazer esse transporte coletivo com linha de ônibus no nosso município, que o município dá um incentivo para essa empresa para que permaneça ou que traga de volta um ônibus, seja a empresa que for, né, mas para que a nossa sociedade tenha esse transporte coletivo que é muito necessário. É, então, isso é o papel da Câmara de Vereadores. Eu quero usar essa tribuna mais é para parabenizar vocês, colegas vereadores, pelo esse tempo que tivemos juntos, e que vamos permanecer até dia 31, mas eu e o vereador Volney, é certo que não voltemos para essa casa, também o vereador Jamanta não vem para a casa legislativa, talvez tomar que tenha isso na sua campanha, né, mas, né, a importância, como falou nosso vereador Foguinho, né, da casa legislativa, das emendas impositivas, que foi buscado esse conhecimento e esse direito que é do vereador, e que o vereador possa indicar uma parcela do orçamento para que seja feita uma obra numa localidade, numa comunidade, ou aqui mesmo no centro, e que dessas emendas impositivas, 50% delas já vem obrigatoriamente na saúde. E que essa casa legislativa uniu as bancadas e colocou 100% na saúde. 100% para comprar a van, como foi citada pelo colega vereador. 100% para construir a policlínica. Então, a importância das emendas impositivas, fora as emendas individuais que cada vereador já colocou para a sua comunidade, eu coloquei para Poço Artesiano, para Rede de Água, e outros também fizeram o mesmo, calçamentos e outros serviços necessários que entende ser naquela comunidade. Isso é um orçamento que é do executivo, mas que é de direito do vereador, uma parcela, uma porcentagem que seja indicada e que seja efetuada essa obra, né, essa indicação pelo executivo. Então, a Casa Legislativa está de parabéns por entender que a saúde é prioridade no município, por entender que o vereador tem que, né, se manifestar nessa tribuna, fazer esse pedido de informações, pedido de providência, trazer aquilo que é solicitado pelo seu eleitor, pela sua comunidade, seja eleitor seu ou não seja, ou seja da comunidade, ou eleitor que não é hoje, pode ser amanhã, mas é contribuinte do nosso município e tem o direito de cobrar a qualquer vereador, independente de voto ou não voto. Nós estamos, né, aqui para defender os interesses públicos do município e para construir a nossa cidade cada vez melhor. Esse é o papel do vereador, que aqui na Casa Legislativa está 100% da intenção dos votos da população, 100%. O executivo muitas vezes ganha com 51%, 52% e é prefeito comandando a cidade. e fica lá 42%, 43%, que nem votaram, né? E ele com 50 e poucos por cento consegue governar a cidade e não tem a total, né, então, porcentagem de votos como a Casa Legislativa tem. A Casa Legislativa é a casa mais democrática que tem, porque aqui administra uma Casa Legislativa com três bancadas, com três partidos. O município é administrado, às vezes, com uma coligação ou com um partido só. Né? Então, aqui é a casa democrática da população. E assim os colegas vereadores têm o feito. E talvez, né, hoje, né, que estamos numa eleição, os pedidos vêm em mais formas mais rápidas e que queiram ser resolvidos mais. Mas é ao longo dos 4 anos e que foi feito pelos colegas vereadores, pedidos de providência, manifestações, desejos de uma melhor sociedade, desejos de uma melhor estrada, e que se fala muito da porteira para dentro, e a gente tem que lembrar que lá em 2001, que já foi votado por essa Casa Legislativa, um projeto de lei no qual autoriza o Poder Executivo a botar as máquinas públicas da porteira para dentro, desde que esse cidadão, sim, paga uma taxa que é cobrado para que essa máquina vá lá efetuar um serviço ou levar um transporte de material ou insumo que seja, mas há uma lei que o município possa fazer esse serviço. E esse serviço tem que ser muito bem distribuído pelas secretarias competentes, pelo prefeito, pelos vereadores, fiscalizado, porque a gente sabe que o nosso município é praticamente 100% agrícola. Quem que já não foi agricultor, hoje pode ser empresário, mas tem os traços e raízes da agricultura. E nosso município, 90% ainda vive na agricultura. Então, a importância do cuidado com o nosso agricultor, com o cuidado do poder público, para dar condições a acessos às estradas, acesso a escoamento das suas produções, e que cada propriedade seja bem cuidada, para que nosso agricultor consiga, assim, fazer um melhor produto, um melhor a colheitas, para que o alimento lá na mesa, na cidade, ou que seja na nossa mesa mesmo, seja bem recompensada pelo seu trabalho da agricultura. Então, né, colegas vereadores, me manifestei para dar o parabéns a vocês. Parabéns a essa Casa Legislativa. E que a nossa sociedade entenda que o suporte para o Poder Executivo, independente de partido, que esteja governando o município, que esteja à frente do Poder Executivo, que o suporte é essa Casa Legislativa. A importância da Casa Legislativa, que tudo passa por esse Poder Legislativo. Aprovação, não aprovação, projetos de lei, contratos de pessoal para trabalhos, seletivas, concurso público, é tudo aprovado nessa casa. Emendas parlamentares, que nós corremos de trás, prefeito, vice-prefeito, vereadores, mas tudo tem aprovação dessa Casa Legislativa. Então, para que temos num pleito que a população olhe bem e escolha democraticamente aquele que vai representar o nosso município e cada vez construir melhor a nossa cidade. Seria isso. A palavra está à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Nenhum vereador mais querendo fazer uso do seu espaço. Eu cumprimento mais uma vez a toda a assistência e a todos que nos assistem pela live, os colegas vereadores, e convido todos para a próxima sessão, e está encerrada a sessão.